Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Estradas ainda condicionadas no distrito de Santarém. Saiba quais os percursos a evitar. Por tomar o mau tempo, causa problemas em obras situadas na freguesia de São Pedro. Instituto Politécnico de Tomar e SAP assinaram protocolo.
O tempo para o dia de hoje aponta para céu muito nublado, apresentando-se realmente muito nublado nas regiões norte e centro, aguaceiros, pontualmente fortes de granizo e acompanhados de trovoada. Vamos ter queda de neve acima dos 800 metros, vento fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas. Vamos ter pequena descida da temperatura mínima. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 10 graus para Porto Alegre, 12 para Castelo Branco, 14 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 15 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 15 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A informação é do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Ainda há condicionantes em algumas das estradas da região, em particular no concelho de Alpiarça, neste caso nos campos agrícolas da zona do Patacão, no Cartacho, no caminho municipal do Stil, para a ponte do Reguengo, em Santarém, na ponte dos Alcaides, em São Vicente do Paúl, e em Coruche, na municipal 590, entre o Coço e Santa Justa. Todas estas vias estão submersas. No comunicado em causa, o CDOS refere que o caudal do Rio Tejo continua com variações, mas com uma tendência de descida para as próximas horas. As barragens de Fratel, Paracana e Castelo de Bote têm debitado nas últimas horas valores com flutuação entre os 1.000 e os 1.500 metros cúbicos, segundo, entenda-se, no conjunto das barragens, com ligeiras oscilações. Recente chuva intensa que caiu no concelho de Tomar provocou um deslizamento de pedras e lamas para um terreno privado situado em São Pedro. Estes detritos são resultado das obras que estão a decorrer perto do centro escolar, intervenções essas a cargo da autarquia nabantina e que têm como finalidade promover mais estacionamento regrado para os utilizadores daquela estrutura. Só que as coisas não correram como previsto porque, segundo referiu Lourdes Ferromal à Hertz, a obra não foi realizada da forma mais apropriada. A presidente da Junta de São Pedro lamentou que a Câmara não tenha procedido à citada intervenção da forma mais desejável, com prejuízos agora para um proprietário privado cujo terreno ficou debaixo de lama e pedras.
A Junta de Freguesia, na altura, falou com o proprietário do terreno onde está o muro, no sentido de lhe propor que, caso pudéssemos arranjar aquele bocadinho de estacionamento, se o seu proprietário se importava. O proprietário do muro disse que não, tem um muro, para lá do muro poderíamos fazer o que entendêssemos. Então nós pedimos à Câmara que nos ajudasse e, uma vez que é uma estrada camarária, que a Câmara se pronunciasse para a realização dessa obra. A Câmara esteve presente, esteve o Sr. Vereador, o Cristóvão, instalavam mais de 8 meses, esteve presente, viu o local e pediu-nos para conseguirmos um orçamento para a realização desses trabalhos. Depois enviámos o orçamento, ficámos à espera e da parte da Câmara foi-nos dito que não iriam atribuir o valor da verba à Junta para fazer a obra, nem iriam fazer aquele empreiteiro, aquela empresa que deu orçamento, porque iriam fazer por administração direta. Mais tarde, uns meses mais tarde, começaram a fazer o movimento com as máquinas, preparar realmente o estacionamento. Quando nós nos apercebemos, tinham colocado meias canas junto ao muro para encaminhar as águas e iriam depois continuar com o lancio e o alcatroamento, portanto, ali aquela zona. O que nós sugerimos junta foi que aquelas meias canas não iam resolver, porque ali passa muita água e o que deveria ser feito era emanilhar toda aquela zona para que a água fosse diretamente encaminhada para a linha d'água respectiva, a fim de não transtornar todos os vizinhos, não é? E melhor também dignificar aquela entrada da freguesia. Não concordaram com a nossa proposta e continuaram a avançar com a obra, mas a obra de facto não avançou, parou. Parou e ficou naquele estado, com o objetivo de continuarem. Obviamente não iam deixar aquilo assim, mas pronto, está assim também há alguns meses. E agora com esta água toda, que corre por ali abaixo, porque aquilo tem um declive grande, levou o material todo que estava ali, nunca mais houve falcatruamento, nunca mais houve conclusão da obra, e levou tudo para um terreno de um vizinho. De um particular.
Refira-se que a Hertz contactou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que remeteu para esta sexta-feira uma resposta fundamentada sobre a situação em causa. IBM Softinsa está à procura de reforçar a equipa do Centro de Inovação Tecnológica de Tomar, situada nas imediações do Instituto Politécnico. A empresa abriu vagas para a incorporação de consultores, administradores de sistemas e técnicos operadores. 4 anos após a chegada à cidade do Nabão, o balanço é muito positivo. Assim garantiu Sérgio Pereira, diretor-geral da Softinsa, numa sessão que teve lugar no Instituto Politécnico de Tomar e que resultou na assinatura de uma parceria entre o próprio IPT e a SAP, empresa multinacional de software e aplicações de gestão empresarial. O dirigente justificou a sua análise com números, dando conta de que o Centro de Inovação Nabantino conta já com mais de 300 funcionários, metade da realidade global da Softinsa.
O Centro de Inovação Tecnológica de Tomar, que, como sabem, fica aqui mesmo ao lado, foi inaugurado, também como sabem, a 4 de novembro de 2013, pelo então Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, e surgiu como resultado de uma parceria entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal de Tomar. E passados 4 anos já podemos fazer um balanço, e o balanço é muito positivo. Arrancamos na altura, em 2013, com cerca de 100 colaboradores e a expectativa, como comentava há pouco, é que deveríamos ter cerca de 200, 250 colaboradores passados 3 anos. E a verdade é que temos neste momento já mais de 300 colaboradores, excedendo, portanto, as nossas expectativas iniciais, representando um número que é sensivelmente metade de todos os colaboradores, dos cerca de 600 que temos na Softinsa. Portanto, podemos afirmar que Tomar é hoje absolutamente essencial para a Softinsa, para o Grupo IBM em Portugal e para os mais de 100 clientes nacionais e internacionais que temos com um serviço de excelência feito a partir aqui do nosso centro de Tomar.
O Nabão voltou a ser alvo para descargas ilegais e tudo terá acontecido a coberto da noite madrugada desta quinta-feira, uma vez que nesta quarta não havia espuma à superfície da água, como agora se nota. A conhecida como zona desportiva volta a ser aquela que pior fica na fotografia, uma vez que é onde essa mesma espuma se acumula, sendo que o cheiro intenso é a prova inequívoca de que está em causa um ataque ambiental, à semelhança das dezenas de episódios que se sucedem uns atrás dos outros no curso dos últimos anos. Nem mesmo a presença mais assídua da Agência Portuguesa do Ambiente perto do curso do Nabão impede os infratores de continuarem a praticar crimes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A SAP, empresa multinacional de software e aplicações de gestão empresarial, e o Instituto Politécnico de Tomar assinaram um protocolo nesta quinta-feira, acordo este que faz da entidade nabantina parte integrante do programa SAP University Alliance. Para já, haverá registro para a abertura de uma pós-graduação em sistemas de gestão empresarial a ministrar na Escola Superior de Gestão, que conta ainda com o apoio da Softinsa, uma empresa do grupo IBM, e onde será possível formar profissionais para solucionar problemas referentes à gestão de informação empresarial e capazes de responder às exigências do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e abrangente. A Hertz marcou presença nesta sessão, à altura em que Eugénio Almeida, presidente do IPT, se congratulou com a aposta da empresa.
Que é resultado da parceria entre a SAP Portugal e o Instituto Politécnico de Tomar e que coloca o IPT como uma das instituições de ensino superior do nosso país que integram o programa SAP University Alliance, um programa de dimensão mundial. E por isso quero saudar a SAP Portugal, na pessoa do seu diretor, Dr. Luís Urmal Carrasqueira, pela determinação em avançar com este projeto em Portugal e manifestar-lhe a nossa enorme satisfação pelo reconhecimento e confiança que deposita no Instituto Politécnico de Tomar ao elegê-lo como parceiro para a implementação e desenvolvimento deste projeto. Hoje em dia, estamos a assistir a uma enorme procura de recursos qualificados e com conhecimentos nas áreas das IT, das tecnologias de informação, perdão. Não é um fenómeno recente e está perfeitamente identificado desde o início do corrente século. E não é um fenómeno exclusivo de Portugal. É global, observando-se em vários países da Europa, no Japão, nos Estados Unidos, China, Índia, Brasil e em diversas economias emergentes. E tal facto tem vindo a implicar uma maior pressão sobre as instituições responsáveis por qualificar recursos com conhecimentos nas áreas das tecnologias de informação, nomeadamente os politécnicos e as universidades, levando mesmo o Governo, através da tutela do ensino superior, a incentivar o aumento do número de vagas nos cursos destas áreas.
Registro para a presença de Luís Carrasqueira, diretor-geral da SAP Portugal, que aproveitou para dar a conhecer as bases da empresa e qual o seu raio de alcance.
A SAP nasceu em 1972, fruto de 5 engenheiros que eram da IBM, que saíram da IBM e resolveram fundar a SAP, e desde essa altura que mantivemos uma parceria muito forte até hoje. A SAP é uma empresa, muitos identificam a SAP como uma empresa de tecnologia, mas a SAP não é uma empresa de tecnologia. A SAP é uma empresa de processos de negócio. É uma empresa que constrói software para gerir os processos de negócio das organizações. E nisto somos líderes mundiais em termos de software de gestão. Hoje somos cerca de 88 mil colaboradores em todo o mundo. Estamos espalhados por todo o mundo e... Só uma curiosidade, hoje a SAP é também a empresa com maior capitalização bolsista da Alemanha. Desde há poucos meses para cá conseguimos atingir esse patamar, o que para nós também é de bastante orgulho. Em Portugal, curiosamente, este ano fazemos 25 anos de presença em Portugal. Existem mais de 5 mil organizações, entre organizações e institutos públicos, que utilizam SAP em Portugal. No mundo são cerca de 375 mil empresas e organizações que utilizam a SAP, e a SAP tem uma particularidade em termos de organização, é que está organizado por indústrias.
Seguiu-se Sérgio Pereira, diretor-geral da Softinsa, que não deixou de recuar ao passado, precisamente há 4 anos, para dar conta do sucesso em torno do Centro de Inovação Tecnológica.
É com grande satisfação que estamos aqui hoje reunidos para marcar o início da aliança com dois parceiros tão relevantes para a Softinsa e Grupo IBM, como são o Instituto Politécnico do Mar e a SAP. Esta parceria é também a concretização de uma ambição para a qual começamos, curiosamente, a trabalhar ainda antes da abertura do centro, em 2013. Uma vez mais, gostaria de agradecer o especial contributo que não está aqui hoje da Presidenta da Autarquia de Tomar e do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, e de toda esta cidade pelo apoio, pela aposta e pela confiança que nos tem transmitido e que se revelou e tem-se revelado decisivo para a concretização deste projeto da criação do Centro de Inovação Tecnológica do Grupo IBM Softinsa em Tomar e para a relação próxima e de continuidade que temos cultivado ao longo de mais de 4 anos aqui em Tomar. O Centro de Inovação Tecnológica de Tomar, que como sabem fica aqui mesmo ao lado, foi inaugurado também, como sabem, a 4 de novembro de 2013, pelo então Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, e surgiu como resultado de uma parceria entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal de Tomar. E passados 4 anos já podemos fazer um balanço, e o balanço é muito positivo. Arrancamos na altura, em 2013, com cerca de 100 colaboradores, e a expectativa, como comentava há pouco, é que deveríamos ter cerca de 200, 250 colaboradores passados 3 anos, e a verdade é que temos neste momento já mais de 300 colaboradores, excedendo, portanto, as nossas expectativas iniciais, representando um número que é sensivelmente metade de todos os colaboradores, dos cerca de 600 que temos na Softinsa. Portanto, podemos afirmar que Tomar é hoje absolutamente essencial para a Softinsa, para o Grupo IBM em Portugal e para os mais de 100 clientes nacionais e internacionais que temos com um serviço de excelência feito a partir aqui do nosso Centro de Tomar.
4 jovens com idades entre os 17 e os 21 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Salvaterra de Magos por terem sido apanhados em flagrante a furtar diverso material de um estabelecimento de ensino daquele concelho. Aconteceu nesta quinta-feira. Após denúncia de que estaria a decorrer um furto através de arrombamento de uma janela, os militares deslocaram-se de imediato ao local onde detectaram os suspeitos no interior do estabelecimento. O grupo tinha na sua posse dinheiro, equipamentos informáticos e produtos do bar, sendo que todos os bens foram apreendidos. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
Será já no dia 25 de março que terá lugar um passeio pedestre interpretativo, conhecer árvores e arbustos nas grandes rotas do Zêzere e Tejo. Os interessados terão a oportunidade de conhecer algumas espécies de árvores e arbustos bastante emblemáticas da paisagem florestal regional. O ponto de encontro será no posto de turismo de Constância, pelas 9 da manhã, sendo que o percurso terá uma distância de 12 km, duração média de 4 horas e 30 minutos, com dificuldade moderada. O preço é de 2€, sendo que as inscrições podem ser feitas no Parque Ambiental de Santa Margarida ou através do telefone 249-736-929 ou através do endereço eletrónico parqueambiental@cm-constancia.pt. O Centro Cultural e Desportivo Limeirense, em Limeira, Espraia do Ribatejo, vai realizar uma caminhada, o Caminho da Água e dos Burros. Será no dia 25 de março, às 8 horas. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, aquele emblema de Vila Nova da Barquinha refere que irá aproveitar as recentes limpezas das ribeiras e margens do Zêzere para promover essa iniciativa, sendo que o dia será iniciado com descida pelo Ribeiro do Fundo das Vinhas e, de seguida, a Ribeira de Benaprés, com passagem por terrenos que, outrora, foram cultivados e regados com água armazenada nada pelos imensos poços existentes. A inscrição deverá ser feita com o nome completo, data de nascimento, cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Aconselha-se o uso de protetor solar, boné, calçado confortável com rasto apropriado.
Rádio Air, informação.
Mudamos agulhas para Alvaiázere, onde se prepara mais uma sessão de educação. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
O município de Alvaiázere promove entre os dias 19 e 24 de março e 1 de abril a 17ª Semana da Educação. A iniciativa configura um programa de atividades diversas que visa contribuir para a formação integral das crianças e jovens do concelho, indo assim ao encontro dos conteúdos programáticos ministrados nas diversas disciplinas. Por outro lado, as atividades planificadas pretendem ainda fomentar o contacto entre os alunos dos vários estabelecimentos de ensino, a intervenção na comunidade alvaiazerense e fomentar hábitos de vida saudável. No conjunto das inúmeras iniciativas, a comunidade educativa terá acesso a encontros com autores e ilustradores, a sessões de leitura encenadas, a peças de teatro e atividades desportivas. A semana culmina no dia 24 de março com a realização da 13ª edição do Sarau Cultural, a palavra em movimento. Nesta noite cultural, sobre a temática do património cultural, representantes dos vários ciclos de ensino e instituições particulares de solidariedade social irão subir ao palco e encantarão a plateia com as suas atuações de teatro, poesia, música e dança. Durante a semana estarão patentes ao público três exposições de particular interesse, nomeadamente no Museu Municipal, Fotografia Virginia Woolf e Fragmentos de Memória Alvaiazerense 1. Na Biblioteca Municipal encontra-se a exposição Poesia em Vinil.
Assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.